não haver maioria.
Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho.
10 horas e 38 minutos em Paris, são 6h38 pelo horário de Brasília. Na segunda parte do nosso programa, os jornais franceses analisam o suspense na política francesa sobre a possível queda do governo do primeiro-ministro Michel Barnier. Ele deverá defender na Assembleia Nacional o projeto de orçamento da Seguridade Social e pode ser alvo de uma moção de censura. Depois, Brasil e França unem conhecimentos científicos em parceria inédita para tratamento de câncer. Tem ainda a crônica O Mundo Agora, de Tiago de Aragão. Ele analisa ações do futuro governo de Donald Trump. Mas antes, estamos em linha direta com a Bélgica. Vamos acompanhar o primeiro dia de trabalho do novo Conselho Europeu e dos novos dirigentes da União Europeia.
Linha direta.
Thaisa Estivanin.
Os novos altos representantes da União Europeia que assumiram suas funções no domingo com o mandato de 5 anos terão como principais desafios a guerra na Ucrânia, a administração do próximo presidente americano Donald Trump e a economia do bloco. Nesta segunda-feira está prevista uma cerimônia para assinalar o início do novo ciclo institucional do bloco europeu. Esse é o assunto do nosso Linha Direta de hoje, é sobre ele que nós conversamos com a nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Surrander. Bom dia, Letícia. O que significa esta visita a Kiev no primeiro dia do mandato de 2 dos principais responsáveis pelo Bloco Europeu?
Bom dia. Pois é, recém-empossados, o primeiro compromisso da nova chefe da diplomacia europeia, Kaya Kallas, e do novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, foi uma visita simbólica de apoio à Ucrânia. Minha mensagem é clara: a União Europeia quer que a Ucrânia vença essa guerra, declarou Kallas ao desembarcar em Kiev no domingo. No mesmo dia, o presidente russo Vladimir Putin aprovou um aumento de 25% para os gastos militares nos próximos 3 anos. Segundo a agência de notícias Reuters, este orçamento será o mais secreto da história pós-soviética, com quase 1/3 de todas as despesas fechadas ao escrutínio público. A prioridade de Moscou continua sendo o que chama de operação militar especial na Ucrânia e apoio aos militares russos. É provável que a ex-primeira-ministra da Estônia enfrente tempos mais difíceis do que o seu antecessor, Josep Borrell. Na medida que a unidade da União Europeia sobre a Ucrânia começa a se desgastar. Além disso, com a chegada de Trump à Casa Branca, crescem os temores de uma interrupção da ajuda americana a Kiev.
E quais serão as novas prioridades da nova Comissão Europeia a ser dirigida pela segunda vez por Ursula von der Leyen?
Então, a nova Comissão Europeia deve se orientar através dos 3 pilares, inovação, descarbonização e segurança, apontados pelo relatório sobre competitividade elaborado pelo ex-presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi. Estes 3 pilares implicam a redução da distância em matéria de inovação com os Estados Unidos e a China, a criação de um plano de descarbonização que melhore a competitividade da Europa para se tornar uma economia verde e, em terceiro lugar, o aumento da segurança europeia e a redução da dependência energética, principalmente do gás que vem da Rússia.
Quais serão as mudanças iniciais que 2025 deverá trazer para o Executivo Europeu e para Bruxelas em geral, Letícia?
Olha, em primeiro lugar, no dia 1 de janeiro de 2025, a Polônia assume a presidência rotativa da União Europeia até a metade do próximo ano. Aliviada, Bruxelas não terá mais que administrar as polêmicas e reveses criados pelo premier húngaro ultranacionalista Viktor Orbán nos últimos 6 meses. Pelo contrário, será a vez do ex-presidente do Conselho Europeu e atual primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, tomará as rédeas do bloco. Donald Tusk é bastante próximo de von der Leyen, o que pode facilitar a condução das questões mais espinhosas, como, por exemplo, o retorno de Donald Trump à Casa Branca no dia 20 de janeiro. A imprevisibilidade de Trump abre a porta ao desconhecido em várias frentes importantes, de como será o desfecho do conflito na Ucrânia, a imposição ou não de tarifas aos importados europeus já no primeiro dia de seu mandato. Conhecido por seu negacionismo climático, Donald Trump assusta Bruxelas e o resto do mundo ao afirmar que deve retirar novamente os Estados Unidos dos acordos de Paris. Para enfrentar Trump, Bruxelas nomeou uma especialista em questões ambientais, a socialista espanhola Teresa Ribeira, que será a nova comissária da transição climática e deve se tornar uma das pessoas mais influentes da União Europeia, responsável por traçar o rumo do bloco em direção a um futuro próspero e verde.
Obrigada, Letícia Fonseca Surrander, a nossa correspondente em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje.
Resenha da Imprensa Francesa.
Maria Paula Carvalho.
Os jornais desta segunda-feira analisam o suspense na política francesa sobre a possível queda do governo do primeiro-ministro Michel Barnier. Ele deverá defender na Assembleia Nacional o projeto de orçamento da Seguridade Social e pode ser alvo de uma moção de censura. Barnier já admitiu que provavelmente recorrerá ao artigo 49.3 da Constituição, que permite a aprovação de uma lei sem maioria no parlamento. Para o jornal Libération, a utilização desse dispositivo abriria caminho para a esquerda apresentar uma moção de censura, que deverá ser votada em até 48 horas e provavelmente terá o apoio da extrema-direita. De acordo com o diário, o governo não ouviu a mensagem dos franceses nas últimas eleições legislativas, convocadas pelo presidente Emmanuel Macron após a dissolução da Assembleia e quando nenhum grupo político obteve a maioria, mas a coalizão de esquerda obteve mais votos. Segundo o Libé, ao aceitar o cargo de primeiro-ministro, Barnier também deu as costas aos franceses e, pior do que isso, se mostrou sensível às demandas da extrema-direita. Para o jornal Le Figaro, Michel Barnier sabe que o futuro de seu governo está nas mãos dos parlamentares e pede responsabilidade a todos. A extrema-direita de Marine Le Pen diz não abrir mão da valorização das aposentadorias em relação à inflação e defende a manutenção do reembolso dos medicamentos para a população. Para o jornal Les Echos, o anúncio de Barnier, que prometeu não aumentar as taxas sobre a energia elétrica, é insuficiente para evitar a sua saída do governo. Ainda segundo o jornal, o Reunião Nacional relativiza o cenário de uma possível moção de censura. Para o partido de extrema-direita, não há motivo para pânico, apenas seria necessário recomeçar do zero caso a adoção da moção se concretize.
Reportagem. Luísa Ramos.
Na unidade da USP de Ribeirão Preto, uma pesquisa avançada no tratamento de cânceres chamou a atenção do Instituto Curie, Centro de Pesquisas e Tratamentos Oncológicos de Paris. A partir do interesse mútuo em avançar nos resultados, Brasil e França iniciam uma parceria inédita que visa compartilhar conhecimentos e tecnologia para tratar pacientes afetados por um tipo de linfoma que atinge o cérebro, de forma simultânea em ambos os países. Em Paris, entre os dias 18 e 22 de novembro, uma delegação formada por 8 membros da USP e da FAPESP, apoiada pelo Consulado da França de São Paulo, apresentou resultados para fechar a parceria. Rodrigo Calado, especialista em hematologia do Núcleo de Terapia Avançada da USP, o Nutera, detalha o intercâmbio científico entre os dois países.
Então, essa parceria surge da possibilidade dos interesses tanto do pessoal aqui do Instituto Curie quanto nosso, da USP de Ribeirão Preto, nos tratamentos com terapias celulares avançadas, mas especialmente as células CAR-T contra câncer. Então nós desenvolvemos na USP em Ribeirão algumas terapias usando as células CAR-T, que foi a pioneira no Brasil para tratamento de leucemias e linfomas. Aqui no Instituto Curie eles desenvolvem um tratamento, uma terapia para um outro tipo de linfoma, e surgiu essa oportunidade de nós combinarmos esforços e uma colaboração em um projeto único de pesquisa científica, mas para tratar pacientes com esse tipo de ferramenta terapêutica. Não, essa é uma ferramenta que foi desenvolvida inicialmente aqui no laboratório e que nós vamos complementar com as habilidades e com a expertise que nós temos na produção de células na USP em Ribeirão, e que vai poder fazer essa combinação no geral.
O reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Júnior, conta que a parceria já terá efeito a partir do início de 2025, com o intercâmbio de cientistas, e detalha o objetivo do projeto na prática.
Nós estamos planejando tratar 10 casos no Brasil durante o período desse projeto. Nós estamos fechando o acordo, nós já temos pesquisadores do Curie que já foram para o Brasil, já ficaram lá na USP. Para o próximo ano nós temos pesquisadores do Brasil que estarão aqui, e com isso nós conseguimos fechar esse acordo, ter acesso a essa tecnologia CAR-T-cell para cada tumor. Nós fazemos no Brasil o tratamento para linfoma e leucemias, mas não do cérebro, aqueles que atingem todo o corpo. Isso nós já temos vários casos, já temos um projeto inclusive com o Ministério da Saúde. Especificamente, esse dentro do cérebro, ele é diferente dos outros. Então nós precisamos ter um anticorpo, um vetor diferente para esse tipo de tumor. É isso que nós estamos desenvolvendo junto com o Curie.
A França e o Brasil deverão tratar cerca de 10 países cada, que serão submetidos às mesmas terapias, mas produzidas em seus países. A pesquisadora do Instituto Curie e diretora médica da Unidade de Pesquisa Celular Oncológica Cell Action em Paris, Marion Alcântara, especifica os objetivos clínicos do projeto.
A expectativa da parceria é construir em conjunto um ensaio clínico para tratar pacientes com linfoma cerebral primário que tiveram reincidência após uma primeira opção de terapia. A ideia é que pacientes franceses sejam tratados na França com produtos fabricados na França e pacientes brasileiros tratados no Brasil com o mesmo produto fabricado no laboratório da USP Ribeirão Preto. A ideia é fazer junto com eles, para não desenvolvermos algo do nosso lado que não seja viável para eles. Então, realmente precisamos colaborar nisso. Em 2025, serão mais trocas. Eu retornarei ao Brasil para que possamos discutir tanto o produto quanto o protocolo de ensaio clínico em si. Afinal, tem todas as questões clínicas para escrever e tem que ser possível fazer da mesma maneira nos dois países. Então, 2025 é mais de discussões e da construção do projeto, para esperar tratar os primeiros pacientes no início de 2026.
Pour espérer traiter les premiers patients début 2026.
A delegação científica brasileira é positiva e aposta que a vinda a Paris pode gerar futuros intercâmbios de conhecimento e até novas pesquisas e tratamentos contra o câncer, como enfatiza o professor da USP, Rodrigo Calado.
Provavelmente vai abrir uma oportunidade para outras parcerias e outros intercâmbios, tanto intercâmbio de cientistas, intercâmbio de médicos, biólogos, estudantes, tanto do Brasil para a França, quanto da França para o Brasil, e desenvolver outros tratamentos, outras terapias celulares também para outros tipos de cânceres.
De Paris, Luísa Ramos para a Rádio França Internacional.
O Mundo Agora. Crônica de Política Internacional.
Tiago de Aragão.
Essa semana marcou o início de várias ações do novo presidente americano Donald Trump. Essas ações não só incluem nomeações para os cargos que ainda não foram preenchidos, mas também ele já começa a falar várias ideias de relações com outros países, principalmente no âmbito comercial. E um ponto que chamou muito a atenção foi a ideia de aplicar tarifas de até 25% no parceiro histórico comercial americano, que é o México. Isso, obviamente, caiu muito mal na cidade do México. A relação que os Estados Unidos têm com o seu país do Sul vai muito além de uma fronteira e de imigrantes ilegais. Existe uma cadeia produtiva muito poderosa dentro do México que abastece inúmeras indústrias americanas. E a aplicação de tarifas em cima de produtos mexicanos também pode levantar uma ação retaliatória do México, porque o México é um dos poucos países do mundo que tem condições, sim, de retaliar os Estados Unidos, porque a cadeia produtiva dos Estados Unidos está profundamente integrada com a do México. Ao longo dessa última semana, a presidente Claudia Sheinbaum, junto com outros ministros, passaram a semana discutindo alternativas para que isso não se torne de largada, antes do Trump assumir a posição, uma guerra comercial entre os dois países. Ela, de uma forma singela, tentou demonstrar, numa conversa telefônica com o Trump, de que os Estados Unidos também dependem muito do México. E mais do que isso, se no aspecto da imigração o Trump conta com a ajuda do México para manter vários imigrantes ilegais que estão aguardando a oficialização dos seus papéis dentro do México, isso necessita, obviamente, de uma conivência e de um apoio do governo mexicano. Como vários parlamentares mexicanos colocaram ao longo desses últimos dias, por que o México vai fazer um favor tão importante e estratégico para os Estados Unidos, se em paralelo os Estados Unidos conversam sobre aplicar tarifas pesadas contra o seu parceiro do Sul? Entre outras alternativas, fala-se também em colocar o Canadá como um mediador nesse processo. E isso também pode vir a ser importante porque o Canadá está com medo de que os Estados Unidos comecem a aplicar tarifas também em cima das suas indústrias, que também são muito conectadas com as indústrias americanas. Então, tudo isso acaba gerando uma situação tensa nos dois vizinhos do Norte e do Sul, bem antes do Trump assumir o governo. Agora, o ponto mais crucial é, se o Trump levar isso adiante e aplicar 25% de tarifas em diversos produtos mexicanos, como que vai ser a resposta mexicana? Ela vai se dar na área comercial ou ela vai se dar na área de imigração? E se for o caso, qual dos dois temas o Trump vai priorizar? Ele vai priorizar um acordo na linha migratória com o México ou um acordo na linha comercial, ou demonstrar força na aplicação de tarifas? O México é apenas um desses exemplos. Inúmeros outros países irão sofrer com o aumento de tarifas nos Estados Unidos. Naturalmente, aqueles como China e outros países irão ser os primeiros, passando por países mais neutros nessa relação com os Estados Unidos, como, por exemplo, o Brasil, e por fim, países aliados, como até mesmo a Europa, estão sujeitas a tarifas de 10% a 15%. Tudo isso pode balançar inúmeras estruturas da política internacional e da política externa americana. Até que ponto os parceiros e aliados permanecerão aliados se entenderem que isso não é uma ação que um aliado faria com outro? Resta ver como vai ser e quem vai ganhar essa queda de braço. Se vai ser o Trump ou se seus aliados vão retaliar na mesma moeda.